foto do seu pai. Então a sua avó olha e fala, nossa, você é igualzinho ao seu pai quando você era pequeno. Pois bem, isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês em algum momento também. Por favor, quem está ali em cima? O Gota, por favor, Gota, coloque esta fotografia. Este rapaz simpático que está à esquerda de vocês sou eu. E à direita de vocês é o meu pai. Ok? Parecido, não é? Todos da minha família sempre falaram que eu e meu pai sempre fomos muito parecidos nas idades, né, correspondentes aí. Aí eu devia ter alguns anos só. E nessa idade eu e meu pai éramos muito parecidos. E eu achei isso, eu achava que eu realmente era xerox do meu pai, até pedir que alguns jovens enviassem algumas fotografias deles e dos seus pais. Então, por favor, passe para a próxima foto. Se eu sou parecido com meu pai, o que dizer do Gustavo Pinheiro, do Mineiro, não é? Ele é literalmente a xerox do pai dele, não é? Uma foto está em preto e branco, mas se as duas estivessem em preto e branco, eu duvido que os irmãos conseguiriam detectar quem é quem na foto. De fato, o filho se parece muito com o pai. Mas eu acho que ainda existem evidências mais fortes dessa filiação quando nós olhamos para a próxima foto, que é o Jairo e a Luísa. Vejam, os dois aí com aproximadamente 6 meses. A Luísa é a cara do Jairo quando tinha 6 meses, mais ou menos. Bom, essas reuniões de família, esses momentos... Obrigado, pode tirar as fotos. Essas reuniões de família, esses momentos, essas comparações são sempre muito legais porque mostram para a gente que, de fato, os filhos muitas vezes são a cara dos pais. É a xerox dos pais, não é mesmo? E eu acredito que os filhos de Deus também sejam semelhantes ao pai. Os filhos de Deus também são semelhantes ao nosso Pai Celestial. Obviamente não se trata de uma aparência física, porque Deus não tem um corpo, Deus não tem rosto, mas sim no sentido moral, no sentido espiritual, e que se desdobra de maneira prática nas nossas ações. Está no DNA dos crentes ser parecido com o nosso Pai Espiritual. Está no nosso DNA espiritual ser parecidos com o nosso Pai Espiritual, ser parecidos com Deus. Isso está no nosso DNA. E eu acredito que é isto que o apóstolo João esteja defendendo nesses versículos que nós lemos alguns momentos atrás. O João está falando a respeito da filiação divina do crente. Ele está falando que existem pessoas que são filhas de Deus. Homens que são filhos de Deus. E como filhos de Deus, eles têm características, semelhanças como essas que nós vimos nas fotografias, que quando nós batemos o olho, que quando nós vemos essas pessoas, nós falamos, ele ou ela é um filho ou uma filha de Deus. É isso que o apóstolo João quer nos falar nestes versículos. Eu gostaria de defender, eu gostaria de comprovar para os irmãos, demonstrar para os irmãos, que a filiação divina do crente é inconfundível, ok? Eu quero comprovar isso para os irmãos a partir desse texto, demonstrar isso para os irmãos a partir desse texto, que a filiação divina do crente é inconfundível, assim como a filiação da Luísa em relação ao Jairo, do Mineiro em relação ao Douglas, acertei o nome, o Douglas, e de mim em relação ao meu pai. O Filho de Deus, ele se parece com o pai. E quais são as evidências que João nos dá disso? Eu vou apresentar 3 evidências para os irmãos que saltam deste bloco de textos que nós estamos estudando, desse parágrafo, desse grupo de textos diversos que nós estamos estudando. E a primeira evidência está no versículo 29 e no primeiro versículo do capítulo 3. E fala sobre a ação do Filho de Deus. A primeira evidência da filiação divina do crente é que o Filho de Deus age como o Pai. Veja o que diz o verso 29 do capítulo 2. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nestes 2 versos nós podemos ver esta verdade, que o Filho de Deus ele age como o Pai. É comum nós vermos os filhos imitando os pais quando pequenos, não é? O modo de falar, às vezes a personalidade, você vê muitas vezes não apenas a aparência do pai esculpida no filho, como também a personalidade. O temperamento, o modo de falar, as características psicológicas, às vezes, do pai estão esculpidas nos filhos também. E com a filiação divina não é diferente. O Filho de Deus, ele age como o pai. João aqui, novamente, ele nos apresenta um teste. Nós já estamos familiarizados com essa verdade. O apóstolo João, ele quer dar testes, ele quer conceder testes para que os fiéis da Ásia Menor, para que os crentes das igrejas da Ásia Menor pudessem verificar se aqueles falsos mestres estavam pregando uma verdade ou não. Se a vida deles era coerente com a mensagem que eles estavam pregando. E João não abandona essa didática. João, depois de 2 capítulos, ele continua utilizando de testes para dar munição aos crentes para que eles possam resistir diante da heresia. E João, ele apresenta aqui um paralelo. Reparem no verso 29 como esse paralelo funciona, é uma espécie de paralelismo. Ele fala que Deus é justo, aqui nas nossas traduções trazem, se vocês sabem ou se sabeis. Na verdade, aqui não é uma condicional. O apóstolo João está falando que vocês sabem que Deus é justo. Logo, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. João, ele começa a desenvolver a ideia da filiação divina e nós vamos ver ao longo dessa exposição, que existe uma progressão, que João ele vai ampliando o significado, João ele vai ampliando a abrangência, João ele vai demonstrando cada vez evidências mais fortes e cada vez evidências mais claras a respeito da filiação divina. E quando ele faz esse paralelo a respeito de que Deus é justo e, portanto, quem pratica a justiça é nascido de Deus, João está falando que o Filho de Deus age como o Pai. O Filho de Deus age com justiça. Afinal, o Pai é justo. Deus é marcado por justiça, retidão, santidade. Esse é o caráter de Deus. E os filhos de Deus se portam dessa maneira. Aqui, obviamente, João não está falando a respeito de um ato de justiça isolado. João não está falando que se você pratica um ato de justiça ao longo de toda a sua vida, você agora é um filho de Deus, ou naquele momento você é um filho de Deus. Não é isso que João está falando. João está falando de um viver que é marcado pela justiça. É um viver que quando as pessoas olham, elas veem retidão, elas veem justiça, elas veem um proceder reto. É disso que o apóstolo João está tratando aqui. E quando ele adentra esse assunto da filiação divina, que começa no versículo 29... Logo em seguida, quando ele fala que quem pratica a justiça é nascido de Deus, ele se maravilha. Ele fica maravilhado com essa realidade da filiação, com essa verdade da filiação divina dos crentes. Veja o que ele diz no versículo 1 do capítulo 3. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. Uma expressão de amor muito grande, João ressalta aqui, ao sermos chamados filhos de Deus. É uma prova de amor muito grande, porque isso é uma dádiva imerecida. Nós não merecíamos ser filhos de Deus. Nós vivíamos em rebeldia, como nós veremos mais para frente, ao longo da exposição, mas nós vivíamos em rebeldia, nós éramos, por natureza, filhos da ira, nós não éramos filhos de Deus. Pesava sobre nós, sob nós, a ira de Deus. Estava sobre os nossos ombros a culpa do pecado. Nós não éramos filhos de Deus, nós estávamos contra Deus. Mas João fala, vejam que maravilha, vejam como o amor do Pai é grande, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, o de sermos chamados filhos de Deus. Isso mostra, em primeiro lugar, que a filiação divina não é algo com o qual nós já nascemos. Nós não nascemos filhos de Deus. Deus concede isso. Isso não depende de nós, nós não fazemos nada para isso. Mas isso é uma atitude que vem do próprio Deus. Ele nos concede isso. Isso é uma prova de amor, uma imensa prova de amor. E o próprio apóstolo João, ele destaca essa realidade da filiação divina no início do seu evangelho, quando ele diz que apenas aqueles que creem em Cristo têm o poder de ser feitos filhos de Deus. Vejam o que diz o apóstolo João no primeiro capítulo do seu evangelho, João capítulo 1. Veja o que ele diz a respeito desta verdade, a respeito dessa imensa prova de amor que Deus demonstra ao sermos chamados filhos dele, mas que é algo que só pode ser usufruído, uma realidade que só pode ser desfrutada a partir do momento que alguém crê na obra salvadora de Jesus Cristo. Veja o que diz João capítulo 1, os versos 12 e 13. Mas a todos os que o receberam, que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. A filiação divina é algo que procede de Deus, não é algo que vem do homem, não há nada que nós possamos fazer para sermos filhos de Deus. E quando nós olhamos para isso, e nós contrastamos isso que João está defendendo nesses dois versículos, com a vida daqueles falsos mestres que tiravam a paz daquelas igrejas, daquele grupo de igrejas, nós vemos uma tremenda incoerência. Uma incoerência de discurso e uma incoerência de vida. Porque aqueles homens, aqueles falsos mestres, eles seguiam seus próprios desejos. Eles se entregavam às suas próprias paixões, viviam de modo devasso, mas eles se gabavam, como nós já estudamos outras vezes, de desfrutarem de um relacionamento especial, de um relacionamento íntimo com Deus. Mas como pode ser isso? Como eles podem ter um relacionamento íntimo com Deus e não agir como o Pai? Como eles podem dizer, ter esse relacionamento tão próximo com Deus e agir de maneira tão contrária ao caráter do Pai? Como isso pode acontecer? Afinal de contas, nós estamos defendendo que o filho age como o pai. Dessa forma, os filhos de Deus devem agir como o pai. E aqueles homens não faziam isso. Então, ao descrever esse conjunto de verdades, ao apontar isso para aqueles crentes, João está falando, aqueles homens não desfrutam de relacionamento íntimo nenhum com Deus. Aqueles homens são mentirosos. Aqueles homens não agem como o pai. Eles não praticam a justiça e, por isso, eles não podem ser nascidos de Deus. Porque apenas Deus é justo e, portanto, quem pratica a justiça é nascido de Deus. É uma marca dos filhos de Deus, uma ação coerente com a filiação divina, com a paternidade divina. Mas aqueles homens não faziam isso. Então João fala, esses homens não têm um relacionamento íntimo com Deus, mas vocês têm. Eles não são filhos de Deus, mas vocês são filhos de Deus. Eles podem se gabar do que eles quiserem. Eles podem falar, encher o peito, falar o que eles quiserem a respeito disso. Mas no final das contas, são vocês que são filhos de Deus. Não existe um relacionamento mais íntimo com o Pai que possa ser desfrutado pelo homem do que o ser filho de Deus. E vocês o são. Portanto, confortem os seus corações. Aqueles homens estão mentindo. Aqueles homens não desfrutam de relacionamento algum. Vocês são os legítimos filhos de Deus, porque vocês agem como o Pai, com justiça. E no final do verso 1, nós vemos uma outra realidade a respeito da filiação divina e que diz respeito também à ação do crente ser condizente ou ser uma imitação do Pai, do caráter do Pai. Nós vemos no final do versículo 1, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. De fato, a natureza, a nova natureza do crente, essa natureza de filiada a Deus, essa natureza dada por Deus, pela qual agora nós somos filhos de Deus, causa estranhamento ao mundo. O mundo, de fato, estranha aqueles que são nascidos de Deus. Afinal de contas, eles não são nascidos de Deus. Eles olham para alguém que pratica justiça, para alguém que vive como alguém justo, e eles olham e pensam, essa pessoa é diferente de mim. E esse estranhamento, muitas vezes, não se dá somente no campo das ideias. O Senhor Jesus, em João capítulo 15, abra rapidamente a sua Bíblia em João capítulo 15, ele ressalta que esse estranhamento, muitas vezes, eu acredito que sempre, em mais cedo ou mais tarde, trará perseguição aos filhos de Deus. Esse estranhamento não acontece só no campo das ideias. O fato do mundo não nos conhecer porque não conheceu a Deus, muitas vezes redundará em perseguição. Veja o que Jesus diz em João, capítulo 15, os versos 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo o amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Jesus Cristo nos retirou do mundo. Ele nos tirou deste sistema marcado pela impiedade e marcado pela rebeldia contra Deus. Vejam o que ele diz no versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vós. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. João guardou essas palavras de Jesus no seu coração. E agora ele está transmitindo isso para suas ovelhas, dizendo, vocês não precisam estranhar se o mundo não conhece a vocês. Se o mundo estranha essa nova natureza que vocês têm, essa natureza transformada, que se o mundo não entende o que significa ser filho de Deus, não estranhem isso. não estranhe isso, o mundo não pode conhecer a vocês, porque o mundo não tem a mesma natureza que vocês, não encaixa. O mundo, ele pensa de um jeito, nós pensamos de outro. Os filhos de Deus pensam de um jeito, os filhos do diabo, contraste que João vai trabalhar nos outros versículos que nós estudaremos na semana seguinte, provavelmente, são contrastes muito severos, mostram que os filhos de Deus pensam, agem, vivem diferente dos filhos do diabo. E João fala, não estranhem isso. O mundo, de fato, não vai conhecer vocês, porque eles não conheceram o Pai. Aquele Pai que é justo, e vocês espelham o seu caráter no caráter do Pai, o mundo não conheceu o Pai, portanto, não estranhem se, se o mundo não reconhecer vocês. Se ele não souber, se ele não entender essa natureza diferente que vocês têm. Isso nos leva a analisar as nossas próprias vidas. Será que as nossas ações têm contrastado com as ações do mundo? Porque o mundo não nos conhece. Será que o mundo tem nos conhecido? Será que nós estamos preocupados em sermos crentes populares? Será que nós estamos preocupados em aplausos dos outros? Será que nós estamos preocupados em que o mundo, de fato, nos conheça? Nós sempre precisamos nos analisar diante dessa verdade, porque João fala que o mundo não nos conhece. Isso é uma verdade. Se o mundo se identifica muito com você, cuidado. Existe algo errado. Porque o mundo não conheceu o nosso Pai. Como o mundo pode se identificar conosco, então? O mundo não conheceu aquele em quem nós espelhamos o nosso caráter. Como que as pessoas do mundo podem olhar para nós e encontrar a qualquer semelhança com o caráter desse sistema decaído, desse sistema podre do mundo? João fala, o mundo não os conhece. Analise a sua vida. Será que nós estamos preocupados em sermos pessoas populares? Ou será que às vezes nós deixamos, né? Nós não percebemos que estamos sendo populares? Quando, na verdade, o contraste de nossas vidas tem que ser exatamente esse, que nós somos filhos de Deus e o mundo não nos conhece. Não nos interessa aplausos, nos interessa a aprovação do nosso Pai. Isso comprova a nossa mensagem central, que diz que a filiação divina do crente ela é inconfundível. Quando o mundo olha para o crente, quando o mundo olha para as ações do crente, ele vê alguém diferente. Ele fala, esse alguém não é filho do meu Pai. Esse alguém é filho de alguém diferente. Quem é o pai dessa pessoa que está diante de mim? E a primeira evidência dessa filiação divina se dá nas ações. O filho de Deus age como o pai. Mas existe também uma segunda evidência da filiação divina que está nos versos 2 e 3 do capítulo 3. Veja o que João diz nos versos 2 e 3. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. É muito comum nós vermos os filhos, quando você pergunta para uma criança pequena, como você quer ser quando crescer? A resposta mais comum, aliás, tem até uma propaganda circulando por isso na televisão, é eu quero ser como meu pai ou eu quero ser como a minha mãe. É a resposta mais comum das crianças. Da mesma forma, o Filho de Deus anseia ser como Jesus. Essa é a segunda evidência da filiação divina. O Filho de Deus anseia ser como Jesus. As crianças anseiam em ser como o pai, como a mãe, e nós também anseiamos ser como nosso pai, no sentido de partilhar da santidade de Deus, da ausência de pecado, de uma vida de retidão, de uma perfeição de caráter. Nós desejamos isso, nós queremos ser como Deus nesse sentido. Mas a ênfase que o apóstolo João dá nesse trecho que nós estamos estudando é que o Filho de Deus, ele anseia em ser como Jesus, porque este desejo tem uma forma mais palpável, mais visível, mais clara. E vejam como João, ele trabalha isso, mas nas nossas traduções isso talvez tenha se perdido um pouco. Na nossa tradução fica um pouco confuso, porque o versículo 2 fala assim, amados, somos filhos de Deus. E logo em seguida João diz, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ora, nós não somos filhos de Deus, que nós seremos no futuro então? De fato, a nossa tradução, ela parece um pouco difícil de ser compreendida. Até mesmo porque o texto original, ele trata nesses termos também. Mas o que João está fazendo aqui é apontar para dois momentos. João, neste comecinho, no versículo 2, ele aponta para dois momentos. Ele aponta para o presente, uma realidade da qual nós já experimentamos, a que é a filiação divina. Nós somos filhos de Deus hoje, agora. Entretanto, João aponta também, não como uma contradição a isso, mas como um evento futuro, no qual essa filiação será ainda mais evidente. Por isso João fala, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não foi mostrado o que havemos de ser. São dois momentos que João está trabalhando. Não são momentos que se contradizem. São momentos em que nós desfrutamos dessa realidade agora, mas futuramente isso será ainda mais evidente em nossas vidas. E o momento escatológico que João está trabalhando aqui, como ele já tem feito nos versos que nós estudamos em outras exposições, é a segunda vinda de Cristo. Isso fica claro porque João diz quando ele se manifestar. E nós sabemos que essa manifestação de Jesus, a qual João se refere, é a segunda vinda de Cristo, que é o que seria o próximo evento escatológico a qual João se refere aqui. Já que nós estamos na última hora, já que nós estamos nos últimos dias, o que vem à mente de João, já que ele não quer traçar aqui um panorama escatológico detalhado, o que vem à mente dele é o retorno de Cristo. É a segunda vinda de Cristo. E quando ele pensa nisso, na segunda vinda de Cristo, e ele fala que Cristo irá se manifestar, ele enfatiza não somente a manifestação de Cristo, mas os efeitos disso nos filhos de Deus. A segunda vinda de Cristo não somente manifestará algo a respeito do Filho, não somente manifestará o Filho em sua glória, mas manifestará algo nos crentes também. E é isso que o apóstolo João diz aqui. Os efeitos da segunda vinda de Cristo nos crentes. E isso mostra, isso comprova o que nós estamos defendendo nesse ponto, que o Filho de Deus anseia em ser como Jesus. Por quê? Prestem atenção. De fato, João fala que nós não sabemos ainda como isso vai acontecer. João fala, nós não sabemos como essa manifestação vai acontecer. Nós não sabemos quais as implicações diretas, totais disso para a nossa vida hoje. Nós não sabemos disso. De fato, esse assunto é um tanto quanto misterioso no Novo Testamento. Outras partes da Escritura tratam desse momento também, mas esse ponto específico, esse efeito da segunda vinda de Cristo nos crentes, é um ponto um tanto quanto misterioso. A Bíblia não é exaustiva ao tratar disso. Mas existe um ponto em que os autores bíblicos eles são unânimes, e eu acredito que o apóstolo João esteja apontando para esta realidade da segunda vinda de Cristo, e é a realidade da glorificação. Porque ele fala que quando Cristo se manifestar, ainda que nós não saibamos como isso vai acontecer, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Ora, a realidade da glorificação diz que nós, os crentes, na glorificação, não mais teremos a presença do pecado em nossas vidas. O convívio com o pecado será banido de nossas vidas na glorificação. Vejam o que diz 1 Coríntios capítulo 15, que fala a respeito deste momento escatológico. 1 Coríntios 15. Veja por que nós estamos defendendo o que João está falando a respeito da segunda vinda de Cristo e por que ele aponta para a glorificação como evidência desse anseio que os filhos de Deus têm em se parecer com Jesus. Veja 1 Coríntios 15, o verso 50. 1 Coríntios 15, 50 diz assim: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, veja, Paulo está admitindo, isso é um mistério, ok? Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No que consiste essa transformação, nós não sabemos ao certo. Entretanto, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Então, quando João fala a respeito deste momento escatológico, quando ele fala que nós veremos a Cristo como Ele é, e nós seremos transformados, nós seremos semelhantes a Ele, é muito possível que o apóstolo João esteja pensando na realidade da glorificação. que no momento em que Cristo se revelar, os filhos de Deus serão glorificados. Isso implica dizer em que nós não conviveremos mais com o pecado em nossa natureza. Nós não teremos mais a natureza pecaminosa lutando dentro de nós. Isso será banido do nosso ser. Não haverá mais pecado em nós. O nosso corpo será glorificado. Mas não apenas o nosso corpo no sentido físico. A glorificação, ela aponta para uma outra realidade também. E eu acredito que seja essa em especial que o apóstolo João esteja enfatizando aqui. Vejam o que ele diz no versículo 3. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ora, João está falando que esta realidade futura tem implicações que se iniciam hoje. Isso que nós esperamos acontecer no futuro começa agora. Se nós estamos falando da glorificação e nós falamos que a presença do pecado será banida de nós, nós não conviveremos mais com o pecado, nós podemos pensar nessa expressão, ver Jesus como ele é, como sendo o ápice da nossa visão sobre Jesus. Hoje, o nosso pecado é como uma lama que cobre os nossos olhos. O nosso pecado, ele turva a nossa visão sobre quem Deus é e sobre Jesus. Nós entendemos, nós sabemos quem é Jesus, nós cremos em Jesus, nós desfrutamos de um relacionamento com Ele, nós já somos filhos de Deus, entretanto, a nossa visão de Cristo muitas vezes é nublada pela lama do pecado com a qual nós convivemos ainda hoje. E a glorificação nada mais será do que a remoção dessa lama dos nossos olhos. E então nós poderemos ver a Cristo como Ele é. Naquele dia, irmãos, a santidade de Deus nunca teria sido tão grande para nós. Naquele dia, o poder de Deus nunca terá sido tão intenso para nós. Naquele dia, a santidade de Deus será tão grande, mas tão grande que nós... É algo que nós não podemos imaginar. Porque hoje os nossos olhos estão nublados, ofuscados pela lama do pecado. Nós sabemos da santidade de Deus. Nós entendemos que Deus é poderoso. Nós sabemos que Deus é santo e glorioso. Que Deus é justo, reto. Nós sabemos de tudo isso. Mas ainda assim, o pecado ainda mancha essa visão. Ainda ofusca essa visão que nós temos. Mas, quando o Senhor retornar, nós o veremos como Ele é. Não porque Deus tenha mudado, porque Deus não muda. Mas porque nós mudamos. Nós fomos transformados. Nós não teremos mais a presença do pecado em nossas vidas e nós finalmente poderemos contemplar a Cristo, não em sua na totalidade dos seus atributos, é claro, porque Deus é infinito, mas nós poderemos olhar para Cristo e para Deus sem a mancha do pecado em nossos olhos. Isso é a glorificação. Isso é ver a Cristo como Ele é. Sem essa mancha do pecado, os nossos olhos estarão livres disso. Nós poderemos ver a Cristo como Ele é, a glória de Cristo, sem o ofuscar do pecado em nossas vistas. O poder de Deus, a abrangência, o quão incrível foi a obra de Cristo por nós na cruz. Nós poderemos ver aquilo plenamente, nós poderemos ver aquilo sem as manchas do pecado. Isso será um efeito da glorificação. E por que eu acredito que João esteja enfatizando esta realidade aqui? Justamente por causa do versículo 3, onde ele diz que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Ora, purificar-se a si mesmo, tendo em vista a glorificação, é a santificação. A glorificação é o resultado final de um processo que o Espírito Santo iniciou nos crentes no momento da conversão deles. O ápice da santificação é a glorificação. O resultado final, o produto final da santificação é a glorificação. Enquanto Cristo não se manifestar, nós nunca seremos glorificados. Mas, João fala, vocês têm essa esperança, portanto, purifiquem a si mesmo. E vejam que no verso 3, muitas vezes a palavra esperança para a gente soa um tanto quanto duvidosa. Nós temos a esperança. Pode ser que Jesus se manifeste, ou pode ser que não. Mas não é isso que João está falando. Esperança aqui não tem nada a ver com isso. Esperança, especialmente no Novo Testamento, se refere sempre a uma certeza, algo que vai acontecer. E nós estamos apenas esperando. É o ato de esperar. Um dia isso vai acontecer. Essa esperança é uma certeza, não é algo que pode acontecer ou não. Não depende de nenhuma condição, Deus decretou e vai acontecer. Isso traz alívio, isso traz paz, isso traz convicção aos nossos corações. E a santificação, como eu disse, essa santificação que João ordena que os crentes vivam no versículo 3, nada mais é do que o processo diário de nós tirarmos a lama dos nossos olhos, a lama do pecado dos nossos olhos. E a cada dia, mais e mais, conforme nós tiramos os blocos de lama, conforme nós tiramos a sujeira dos nossos olhos, nós conseguimos ver a Cristo de maneira mais cristalina. Nós veremos Ele como Ele realmente é na glorificação. Mas desde agora, dia a dia, passo a passo, a cada tirada de lama dos meus olhos, eu vejo a Cristo como Ele realmente é um pouquinho mais. Dia a dia. E nós percebemos isso. 2 Coríntios. Abra rapidamente sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 18. Veja como essa realidade, a realidade da santificação e a realidade de nós sermos a imagem de Cristo, de nós olharmos para Cristo, de nós desejarmos ser como Cristo, são verdades intimamente ligadas que João aponta, que João constrói e apresenta aos crentes da Ásia Menor. Veja 2 Coríntios 3, o verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A ideia aqui é um progresso, de pouco em pouco, de degrau em degrau, nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Nós estamos agora com os rostos descobertos. E de pouco em pouco, passo a passo, de glória em glória, nós estamos sendo transformados pelo processo de santificação na imagem de Cristo. Mas haverá um dia em que não apenas nós estaremos com o rosto descoberto, mas o próprio Cristo estará com o rosto descoberto. E aí sim, nós teremos a consumação desse processo que se inicia em nossas vidas hoje. Nós veremos a Cristo como Ele é. Nós seremos, de alguma maneira, a imagem de Cristo. Não somente no aspecto físico, como um corpo glorificado, mas no sentido moral, no sentido de caráter. Nós não teremos mais a presença do pecado em nossas vidas. Por isso, lute contra o seu pecado hoje. Lute hoje contra o seu pecado. A santificação é isso, é a luta contra o pecado. E sabe por que você deve lutar? Sabe por que nós devemos lutar contra o nosso pecado, o mínimo que seja, o menor que seja, com todas as nossas forças? Porque cada batalha que nós vencemos é uma sujeira, é um pouco de lama que nós tiramos dos nossos olhos. E assim nós conseguimos ver um pouco mais de quem é Cristo. Nós conseguimos ver um pouco mais da obra de Cristo por nós. Nós conseguimos ver um pouco mais do caráter de Deus, do caráter de Cristo. Isso se espelha em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, não é mesmo? Sermos a imagem de Cristo. Isso, novamente, comprova aquilo que nós estamos defendendo para esse grupo de textos que estamos estudando aqui. Que a filiação divina do crente, ela é inconfundível. A filiação divina do crente é inconfundível. E a primeira evidência que nós vimos disso é exatamente que o Filho de Deus age como o Pai. E a segunda evidência que nós acabamos de estudar é que o Filho de Deus anseia, ele deseja ser como Jesus. Mas, por fim, existe uma terceira evidência da filiação divina aqui. E essa evidência está nos versículos 4 a 6. Veja o que diz. 1 João 3, de 4 a 6. Todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a rebeldia contra a lei. E bem sabeis que se ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Outra característica importante dos filhos em relação aos pais é que quando o pai fala não, é não. E a criança tem que obedecer. O pai coloca regras e o filho deve obedecer. Pois bem, essa é a terceira evidência da filiação divina dos crentes. O Filho de Deus obedece ao Pai. Isso fica evidente nos versos 4, 5 e 6. A palavra que aparece aqui, a expressão que aparece aqui para a definição de pecado, João fala que o pecado é a transgressão da lei, em algumas traduções, ou como diz a minha, o pecado é a rebeldia contra a lei. Na verdade, a expressão que aparece aqui é uma palavrinha grega, anomia, que significa alguém sem lei, que aponta para a ausência de lei. Ou seja, pecado é viver como se não houvesse lei. Pecado é negar a existência da lei de Deus e viver como se aquilo não existisse ou como se aquilo não fosse relevante. É claro que a Escritura apresenta outras definições, outros complementos desses termos que João apresenta sobre o pecado, mas o que João está dizendo aqui é que quem peca, quem vive em pecado, é alguém que vive como se não houvesse lei. E que lei é essa? Bom, obviamente, parece que João não está apontando para a lei de Deus aqui como os 10 mandamentos. Entretanto, João ele aponta para a lei no sentido da lei de princípios gerais, de normas que Deus deu a todos os crentes, a todos os filhos. Deus estabeleceu normas, princípios, mandamentos pelos quais os crentes devem viver. Nós já estudamos alguns desses ao longo da epístola, o mandamento de amar ao próximo. João enfatiza muito isso. Então, quando João fala que o pecado é viver como se não houvesse lei, ele está falando de alguém que nega as orientações do próprio Deus, que fala assim, eu não preciso disso. Eu vivo como se não houvesse lei. Eu sou um sem lei. Eu não sigo nada, eu sigo o meu próprio coração. Isso é o pecado, é seguir o próprio coração, negando a existência de uma lei que determina como nós devemos viver. E os falsos mestres gnósticos faziam isso. Eles viviam como o coração deles mandava. Eles viviam entregues às suas paixões, como se não houvesse lei. Como se Deus não tivesse instituído parâmetros e princípios para a vida dos seus filhos. E um exemplo claro disso, que nós podemos perceber essa semana, que nós pudemos perceber esta semana, foi a Suprema Corte dos Estados Unidos ter decretado como oficial, ou permitido em todos os estados norte-americanos, a união homossexual como casamento. E por que isso é uma evidência de anomia? Por que isso é evidência de alguém que vive como se não houvesse lei? Porque estas pessoas, os homossexuais e todos os simpatizantes com essa causa, eles dizem com essa atitude que Deus não instituiu ou que eles não levam em conta as instituições de Deus para a vida sexual, para o matrimônio. Eles estão vivendo como se Deus não tivesse instituído essas verdades. Mas Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. Isso é uma norma básica que Deus instituiu, mas eles vivem como se não houvesse lei. E por isso o homossexualismo é pecado. O homossexualismo é pecado porque ele nega, porque ele torna irrelevante na prática a lei que Deus instituiu. Ele diz, eu não preciso disso, eu vivo como um sem lei. Eu sou a lei, eu determino as minhas próprias ações. Mas nós vemos no verso 5 que a obra de Cristo, entretanto, ela nos tira dessa condição de rebeldia. Nós já estivemos nessa condição, nós já fomos rebeldes, nós já fomos pessoas sem lei, que vivem como se não houvesse lei. Mas o verso 5 mostra que Cristo se manifestou para tirar os pecados, ou seja, para nos tirar desse estado de vida sem lei, para nos tirar dessa disposição de rebeldia contra Deus. Cristo nos tirou desse estado. E aqui, como eu disse, João ele vai apresentando progressões e paralelos, e no versículo 5 isso fica ainda mais evidente, porque ele fala que Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, e ele mesmo não tem pecado. Ou seja, existe aqui o compartilhamento da natureza de Cristo com os filhos de Deus. Não que nós não tenhamos pecado hoje, porque João já combateu isso, nós convivemos com o pecado ainda hoje, entretanto, nós não vivemos mais como pessoas sem lei. Nós sabemos da lei de Deus e agora o nosso desejo é em obedecer ao nosso Pai. E João fala disso aqui. Ele diz, Cristo morreu, Cristo se manifestou para tirar vocês desse estado. E agora vocês partilham dessa natureza de Cristo, porque o próprio Cristo não tem pecado. O próprio Cristo não vive como se não houvesse lei. Cristo é obediente ao Pai e agora vocês partilham dessa natureza também. Vocês não vivem mais em anomia. Vocês agora vivem em sujeição, em obediência ao Pai. Ele veio para tirar o pecado, porque Ele mesmo não tem pecado. E agora nós partilhamos dessa natureza dEle, da natureza do Filho de Deus. Mas os falsos mestres não partilhavam disso. Os falsos mestres, eles viviam como os seus próprios corações desejavam. E o que João está falando aqui é simplesmente que eles não são filhos de Deus. Porque o Filho de Deus partilha dessa realidade, compartilha dessa natureza de Cristo, de viver em obediência ao Pai, de não viver mais como alguém sem lei. Ele deseja obedecer ao Pai. Ele não vive como se não houvesse lei. Isso se reflete na conclusão de João no verso 6. Veja o que diz o verso 6. Todo o que permanece nele não vive pecando. Ou seja, a vida dele não é marcada pelo pecado, mas todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ou seja, ele não pode ser filho de Deus. Como Deus pode ter um filho que não partilha dos seus interesses? Como Deus pode ter um filho que não entende, que não busca a santidade? Como Deus pode ter um filho que é rebelde? Isso não faz sentido algum. E a conclusão de João é clara. Aliás, a lógica de João é sempre muito clara. É sempre muito preto no branco. Eu sempre enfatizo isso aqui. Afinal de contas, como nós vimos, a marca essencial do Filho de Deus é a obediência. Essa é a terceira evidência que constitui, que comprova a nossa mensagem central, de que a filiação divina do crente ela é inconfundível. A primeira evidência que nós vimos é que o Filho de Deus ele age como o Pai. A segunda evidência é que o Filho de Deus anseia em ser como Jesus. E a terceira evidência da filiação divina é que o Filho de Deus obedece ao Pai. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E quando nós participamos desse momento, quando nós celebramos esse momento, eu acredito que seja muito oportuno e necessário nós refletirmos nas verdades expostas, ou na verdade exposta, especialmente no versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Para que nós pudéssemos nos assentar em torno dessa mesa como filhos, Cristo precisou assumir o nosso lugar como pecador. Nós merecíamos a cruz e ele merecia a mesa. Mas ele tomou a cruz por nós para que nós, como filhos, vejam que grande amor o Pai nos concedeu. Agora nós nos assentamos ao lado dele na mesa. Nós partilhamos de uma grande ceia com ele como filhos. Nós partilhamos não apenas da natureza de Cristo, no sentido de obedecermos ao Pai, mas agora nós também desfrutamos do privilégio de sermos filhos de Deus. Tudo comprado pela obra de Cristo. Tudo comprado pelo sacrifício de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Mas os falsos mestres, e muitas vezes nós, somos indiferentes ao pecado, ou tratamos o pecado com indiferença. Nós corremos esse risco, sabia? O nosso pecado custou a morte de Cristo, afinal de contas, Cristo se manifestou para tirar o nosso pecado. Esse é o objetivo, esse é o ministério de Cristo, tirar o nosso pecado. E nós muitas vezes somos indiferentes para com o pecado, ou tratamos o pecado com pouca relevância. Algumas pessoas utilizam de desculpas falando que o pecado nada mais é do que um problema de personalidade. Pois bem, se a sua personalidade é problemática, Cristo morreu para arrancar a sua personalidade, então. Não existe problemas de personalidade quando o assunto é pecado. Ou muitas vezes nós podemos tratar o pecado como uma pequena fraqueza. Ah, uma fraqueza, eu caí. Poxa, a carne é fraca, não é? Essa é a mesma disposição daqueles homens do século I. Este pensamento é o mesmo pensamento daqueles falsos mestres do século I. Isso é não dar a importância que o pecado precisa ter, a severidade no tratamento do pecado. Irmãos, o pecado é como alguém que vive sem lei. O pecado é a ilegalidade em essência. O pecado é a rebeldia contra Deus. E quando nós nos assentamos em torno da mesa, nós devemos nos lembrar do que Cristo fez por nós, quando ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Eu estou aqui como filho, porque Cristo morreu pelos meus pecados. Quão severo eu sou com os meus pecados? Eu entendo o valor disso naquela cruz? Eu entendo o que esse suco de uva e o que esse pão realmente representam. Isso representa nada mais, nada menos do que a minha filiação divina. É por causa do sacrifício de Cristo que nós fomos adotados. Mas a ceia ela também aponta para outro tempo, não somente para o passado. A ceia aponta para o futuro também. Em que sentido? Cristo nos prometeu uma ceia, não é? Com ele. Cristo nos prometeu um banquete com ele, não é? Cristo nos fez essa promessa. E nesse grande banquete, nós estaremos com os nossos corpos glorificados. Nós estaremos ao lado do Senhor Jesus, com os nossos corpos glorificados. E naquele dia, irmãos, os nossos olhos não estarão nublados pela lama. Eu acredito que eles estarão nublados pelas lágrimas de alegria que nós derrubaremos ali. Porque nós veremos Cristo como Ele é. E nós entenderemos plenamente o que significou a sua morte por nós. Nós veremos a santidade de Deus de uma maneira que nós nunca vimos. Nós partilharemos daquela ceia de uma maneira que nós nunca participamos em qualquer outra ceia ao longo de nossa vida. Porque nós estaremos ali com o Senhor Jesus, livres da presença do pecado. Ali não será a lama do pecado que vai ocultar a nossa visão acerca de Jesus. Antes, serão as nossas lágrimas de alegria pela obra que Jesus fez em nossas vidas, ao se manifestar para tirar os nossos pecados. Por isso João fala, vocês são filhos de Deus, vivam como filhos de Deus, obedeçam ao Pai, vivam com as semelhanças de um filho de Deus, apareçam com o Pai de vocês, porque Cristo se manifestou para que isso acontecesse. Cristo se manifestou para que vocês pudessem ser filhos de Deus. Quão ansioso nós estamos para a vinda do Senhor, não é? O dia em que nós participaremos dessa ceia ao lado dEle. E sem a lama do pecado, sem a sujeira do pecado, nós poderemos vê-Lo como Ele é. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Seu Espírito nos ajude na nossa santificação. Nessa luta diária que nós travamos contra todos os pecados de nossa vida, Pai. Senhor, nós pedimos que a nossa filiação divina, que a sua paternidade em nossa vida seja cada vez mais evidente em nós e que assim nós possamos cada vez mais ver quem o Senhor é, entender melhor como o Senhor age, ver as ações do Senhor no nosso dia a dia. Por favor, Pai, ajuda-nos a tirar a lama do pecado de nossos olhos, pois foi para isso que Cristo veio e tomou o nosso lugar naquela cruz, para que nós desfrutássemos dos benefícios da filiação divina. Pai, ajuda-nos a entender, a compreender a malignidade do pecado e lutar severamente contra ele, Pai. Que nós não menosprezemos isso, como os falsos mestres faziam. Que nós não vivamos como pessoas sem lei, mas que nós vivamos em obediência ao Senhor. E de glória em glória, Pai, nós possamos parecer mais com Seu Filho, aguardando o dia em que Ele se revelará a nós, em que Ele se manifestará a nós, e então nós seremos semelhantes a Ele. Ah, Pai, como nós ansiamos por esse dia, como nós desejamos que esse dia chegue logo, mas nós pedimos que desde agora o Senhor transforme o nosso caráter, o Senhor quebre o nosso orgulho, o Senhor molde quem nós somos à imagem do Seu Filho, dia a dia, através da obra do Espírito Santo, através da santificação. Obrigado, Pai, porque nós podemos o chamar de Pai. E obrigado porque, como filhos amados, o Senhor nos ouve. É o que pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.